passar aos pontos 6 e 7. Bom, vamos lá. É isso? Passamos então ao ponto 6 da nossa ordem do dia. Discussão e votação do projeto de voto número 35 do PSD de congratulação à professora doutora Ana Paula Duarte pela eleição como reitora da Universidade da Beira Interior e respectiva equipa reitoral. Eu dou a palavra para a apresentação do voto à senhora deputada
Célia Freire.
Célia Freire, faz
muito favor. Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, passo a ler então o projeto de voto. No passado dia 6 de junho de 2025, a professora doutora Ana Paula Duarte foi eleita reitora da Universidade da Beira Interior, tornando-se a primeira mulher a assumir este cargo na história da instituição, fundada em 1979, numa demonstração clara de reconhecimento do seu mérito académico, científico e institucional. Licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra, doutorada em Farmácia e professora catedrática da Faculdade de Ciências de Saúde da UBI, a professora Ana Paula Duarte tem um percurso amplamente reconhecido. Ao longo da sua carreira, desempenhou com competência e dedicação diversas funções de elevada responsabilidade na instituição, destacando-se como vice-reitora, diretora da faculdade, presidente do Conselho Científico e coordenadora de cursos, para além da sua forte ligação à investigação e à formação de jovens estudantes e profissionais. No dia 30 de junho de 2025, com a tomada de posse da nova equipa reitoral, inicia-se um novo ciclo de liderança, marcado pela confiança depositada na professora doutora Ana Paula Duarte e nos membros que a acompanham neste desafio. Esta eleição assume particular relevo não só para a comunidade académica da UBI, como também para a cidade da Covilhã, para a região da Beira Interior e para o país. A Universidade da Beira Interior tem assumido um papel fundamental enquanto motor de desenvolvimento regional, assumindo-se como estrutura estratégica na promoção da coesão territorial, da fixação de talento e da valorização do interior. A eleição da professora Ana Paula Duarte e da respectiva equipa reitoral reforça este compromisso com o conhecimento, a inovação, a proximidade às comunidades e a excelência académica. Assim, a Assembleia da República congratula a professora doutora Ana Paula Duarte e toda a sua equipa reitoral pela sua eleição, expressando votos dos maiores sucessos no desempenho das suas funções e reconhecendo o seu mérito, dedicação e prestígio enquanto académicos e cidadãos empenhados no progresso da ciência, da educação e do país.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se alguém quer participar na discussão relativamente a este voto. Passamos à votação. Sim, senhor deputado José de Carvalho, faça favor.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhores deputados. Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Chega associa-se ao voto que o grupo do PPD-PSD aqui nos traz, de congratulação à senhora professora doutora Ana Paula Duarte pela eleição como reitora da Universidade da Beira Interior e respectiva equipa reitoral. O Grupo Parlamentar do Chega acompanha os votos, naturalmente, dos maiores sucessos no desempenho das funções a toda a equipa, reconhecendo aquilo que é a relevância de todos para o progresso da ciência, do conhecimento e do saber como áreas fulcrais que permitem o desenvolvimento do país. As universidades devem ser claramente espaços de conhecimento e de saber, e isto, permitam-nos dizê-lo, é fundamental que seja dito sempre e não apenas quando há a eleição ou a tomada de posse de novas equipas reitorais. Muito obrigado.
Obrigada. Mais alguém quer usar da palavra? Sendo assim, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada. Ponto 7 da ordem do dia, discussão e votação do projeto de voto número 37 do PSD, de saudação ao professor doutor Mário Raposo pelo seu mandato enquanto reitor da Universidade da Beira Interior. Vai usar da palavra a senhora deputada Dulcineia
Moura. Muito obrigada, senhora Presidente, muito obrigada a todos os colegas deputados e deputadas que me concedem a oportunidade de hoje vir aqui ler este voto de saudação e que acompanho também aquilo que acabou de dizer o senhor deputado do Partido Chega, que não é importante só nos momentos da eleição, mas é importante nós referirmos às entidades, às individualidades, também nas ocasiões em que cessam as suas funções, e é por esse motivo que o Grupo Parlamentar do PSD preparou este voto. O professor Dr. Mário Raposo, distinto académico, cessou recentemente as suas funções enquanto reitor da Universidade da Beira Interior, cargo esse que exerceu entre 2021 e 2025. O professor tem um percurso profundamente ligado à Universidade da Beira Interior, é uma instituição que o próprio ajudou a afirmar como uma das mais relevantes universidades do país e deixou uma marca de excelência, dedicação e de visão. É professor catedrático da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, doutorado em Gestão e tem uma carreira académica e científica amplamente reconhecida, desempenhando ainda ao longo dos anos diversos cargos de elevada responsabilidade ao serviço da Academia. Durante o seu mandato como reitor, a UBI consolidou a sua relevância regional, nacional e internacional, assumindo-se como um motor de desenvolvimento científico, social e económico da região da Beira Interior. A sua liderança pautou-se por uma aposta clara na valorização da investigação, na aproximação à sociedade e na promoção da UBI como uma instituição moderna, inclusiva e comprometida com o futuro. É inegável o papel que a Universidade da Beira Interior assume na sua promoção da coesão territorial, tendo a capacidade de fixar talento e de combater algumas das assimetrias regionais, promovendo ainda o acesso ao conhecimento. O professor Dr. Mário Raposo soube, desde logo, interpretar essa missão com responsabilidade, compromisso e com visão, reforçando a importância da Universidade como uma estrutura estratégica do ensino superior português. Pelo trabalho notável desenvolvido, o seu mandato foi recentemente reconhecido com um voto de louvor pela Câmara Municipal da Covilhã, em sinal de apreço e de gratidão de toda uma comunidade. A sua ação é um testemunho de serviço público qualificado e dedicação à causa do ensino superior, contribuindo de forma decisiva para o prestígio e a valorização da Universidade da Beira Interior. Assim, a Assembleia da República saúda o professor Dr. Mário Raposo pelo percurso exemplar que protagonizou enquanto reitor da Universidade da Beira Interior, prestando-lhe público reconhecimento pela sua ação académica, institucional e cívica, que muito dignificou a Academia, o interior de Portugal e o país. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado Rui Cardoso, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Apenas, naturalmente, para dizer que o Grupo Parlamentar do Chega se associa a este voto de louvor ao professor Mário Raposo, não só pelo seu mandato ao longo dos últimos anos como reitor da UBI, da Universidade da Beira Interior, mas também pela longa carreira de mais de 40 anos na docência e na investigação e que tem feito muito por uma universidade que está num território demograficamente deprimido, no interior do nosso país, e que sofre ainda mais com as questões relativas ao subfinanciamento crónico das instituições de ensino superior. E o professor Mário Raposo teve essa grande visão de conseguir implementar uma instituição de ensino superior reconhecida, de valor, que consegue atrair talento. Tenho várias pessoas da minha geração, meus amigos, que foram para a Covilhã estudar sem ter qualquer tipo de ligação àquele território. Portanto, tornou-se um polo de atração de população, de retenção de talento e de criação de valor acrescentado para aquela região. Portanto, naturalmente, que nos unimos a esta saudação. Muito obrigado.
Obrigada. Mais alguém quer usar a palavra? Passamos, Sr. Deputado Aida Carvalho, faça o favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Srs. Deputados e Srs. Deputadas, dando nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se associa aos votos, sendo certo que reconhece o trabalho do Sr. Reitor no compromisso com a Academia, no progresso da ciência, e bem como a importância de todas as equipas reitorais para o desenvolvimento do território, bem como para a coesão regional. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tendo mais pedidos de palavra, passamos então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Vamos agora ao ponto 4 da ordem do dia. E nas comunicações temos a informar sobre a baixa e distribuição das seguintes iniciativas. Projeto de Lei número 83 do PS, clarifica o regime especial de titularidade de instituições de ensino superior por entidades públicas resultante do processo de revisão do regime jurídico das Assembleias Distritais, baixou à Comissão em 9 de julho. Pergunto se o autor pretende fazer a apresentação da iniciativa numa reunião da Comissão e em que data, ou se não pretende fazer essa apresentação. na comissão. O relator é o Chega, não sei se já está em condições de indicar. Sim, enquanto vão conferenciando, perguntava quem ficará como relator da iniciativa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Ficará como relator desta iniciativa a Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, far-nos-ão chegar depois desta indicação, se entenderem que pretendem a apresentação em comissão ou não. Sim. Sra. Deputada Aida Carvalho, faça.
Sim, sim, pretendemos em comissão.
Sim. Muito obrigada. Como?
Será na próxima reunião?
Sendo assim, o relatório passará para a semana seguinte, estava previsto para 9/9, será a apresentação da iniciativa no dia 9 de setembro. Pode ser, Sra. Deputada Aida Carvalho?
Nada a obstar.
Muito bem. Relativamente ao projeto de resolução número 125 do JPP, recomendo ao Governo da República a revisão do regime de mobilidade por doença, assegurando igualdade de tratamento aos docentes cuidadores de filhos com deficiência profunda, à semelhança de situações. Exatamente. Bom, pois, os serviços aqui avançaram com esta, mas como não foi deferido por parte da Comissão, fica então sem efeito. Passa para setembro. Projeto de resolução número 139 do PCP. Recomenda ao Governo o reforço da oferta pública de residências para estudantes no Distrito do Porto. Baixou à Comissão em 9 de julho. Discussão em comissão ou plenária, Sra. Deputada, em plenário? Sim, será então discutido em plenário por indicação do PCP. Projeto de resolução número 140 do PCP pela urgente recuperação dos edifícios escolares públicos no Distrito do Porto, baixou à comissão também a 9 de julho e será também discutido em plenário. Muito obrigada. Projetos de voto. Deu entrada o projeto de voto número 46 do PSD de congratulação pelo centenário do nascimento de Joaquim Veríssimo Serrão. Baixou à comissão em 8 de julho, foi pedida a redistribuição à 12ª Comissão a pedido do PSD, como partido proponente, com concordância do Chega e, portanto, e julgo que de todas as bancadas. Muito bem. Relativamente à conferência interparlamentar, foi-nos pedido aqui um parecer, a dimensão parlamentar da presidência dinamarquesa do Conselho da União Europeia. Está prevista a conferência para Copenhaga 18 e 19 de setembro de 2025. As comissões envolvidas são a 6ª e a 8ª e pede-se que a delegação seja composta por entre 1 e 2 deputados por comissão. Normalmente a praxe é ser o Presidente e um Vice-Presidente, havendo dois, não é? Pergunto se há, da parte das senhoras e senhores deputados, aqui algum consenso relativamente a isto. Então, ficaria a indicação de que seria a Presidente e a Primeira Vice-Presidente, não havendo a disponibilidade, seria a Segunda Vice-Presidente. Relativamente a pedidos de audiência, temos o pedido de audiência do Movimento de Professores em Monodocência, com o objetivo de expor as desigualdades e discriminações de que considera serem alvo os docentes de educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, no âmbito da aplicação do Estatuto da Carreira Docente, designadamente ao nível da carga letiva, das reduções por idade, do calendário escolar, das condições de inclusão e do apoio operacional. Eles pedem audiência em comissão, mas coloca-se a questão se entendem que deve ser audiência em comissão, dado tratar-se de abrangência nacional, ou por deputado piloto. Eu gostaria de ouvir a vossa opinião. Deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. No nosso entender, o movimento de professores em monodocência é um movimento com representantes de todo o país. Portanto, na nossa opinião, sugerimos que possa ser em comissão.
Obrigada. O PS também está de acordo. O Chega também. Sr. Deputado Maria José Guiar.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, nós entendemos que pela amplitude, até porque não é segredo para ninguém, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do Chega, nós já estivemos em reunião, em audiência com este movimento e entendemos que tem toda a pertinência a audiência ser feita aqui em comissão.
Obrigada. Acordo, Sr. Deputada Filipa Pinto.
Para referir que também concordamos com a audiência em comissão.
Bem, o PS também já manifestou concordância. Sr. Deputado Angélico da Teresa, sim, portanto há então a concordância que vai ser audiência em sede de comissão. Temos também um pedido da Missão Escola Pública para apresentar os resultados do Inquérito Nacional sobre Bullying a Docentes, realizado em janeiro de 2025, que permitiu obter dados concretos sobre uma realidade até agora pouco documentada. Pretende ainda expor propostas com vista à definição de soluções eficazes para combater este fenómeno, dada a sua urgência e os impactos negativos na escola pública e no bem-estar dos docentes. A mesma coisa, entendem que deve ser em comissão ou por deputado piloto? Sim, também comissão? Tudo de acordo? Sim? Então será também... Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Senhora Presidente, desculpe, eu não tenho a certeza, eu até já estive em realizações desta organização, mas é uma organização nacional, a Missão Escola Pública. Como eu já disse anteriormente, o nosso entendimento é que a questão da representatividade. Nós recusamos-nos a ter critérios que dizem respeito ao conteúdo, aos temas ou à posição que as organizações têm sobre os temas, porque a nós compete-nos ouvir, independentemente da opinião que as organizações tenham sobre isto. Eu não tinha, de facto, a noção de que era assim uma organização com representação nacional, mas se for o caso, por esse critério, está tudo bem.
Pois. É assim, é um movimento, é mais a questão de ser o inquérito que eles dizem que é um inquérito nacional sobre bullying e, portanto, tendo o estudo também que eles realizam, esta abrangência nacional, seria eventualmente considerar a audiência em comissão, não é? O Chega está de acordo?
Senhora Presidente, deputada Maria José Guiar. Acerca deste assunto, eu posso estar aqui enganada, corrijam-me se assim o for. Mas eu tenho ideia, nós não falamos já deste pedido de audiência numa reunião de comissão anterior. Não? Não. Pronto. Mas sobre este assunto, pronto, não fui esclarecida, obrigada. Sobre este assunto, é evidente que este movimento, digamos assim, Missão Escola Pública, isto é um grupo de professores, não é? Isto representa um grupo bem alargado de professores. A pertinência do assunto do inquérito que eles promoveram é pertinente. Não temos, efetivamente, isto não é uma organização oficial, digamos assim. Será oficiosa. Poderemos considerar ser assim oficiosa. Aquilo nasceu de um grupo pequeno, foi crescendo. Portanto, nem temos bem a noção exata de que tipo de movimento aqui está. Penso que representa um movimento grande, disso eu não tenho dúvidas. No entanto, eu acho que se fizermos uma audiência por deputado piloto, não seria desenquadrado, é nosso entendimento.
Sim, Sr. Deputado Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu agradeço aos senhores deputados Porfírio Silva e Maria José Aguiar também a reflexão que fizeram connosco, porque nós, quando analisámos a questão que tivemos, foi, ok, é um estudo nacional, mas de qual é o valor da amostra? São 20 pessoas, são 100, são 1000, que representatividade ou que significância pode ter um estudo destes? E também refletindo sobre o facto da Missão Escola Pública não sabermos ao certo a abrangência nacional ou não, e o PSD, creio que vale a pena refletirmos e fazermos então a audiência pretendida por um deputado piloto e nós viremos assistir e depois avaliarmos se o conteúdo desta pronto, desta audiência, o conteúdo do estudo que nos trazem, se pode vir também a comissão para ser depois mais analisado. Mas realmente deixava também esta
obrigada.
Ideia para refletir.
E já
obrigada.
Agora, os serviços disseram-me que já tinha sido, de facto, discutido este pedido na anterior legislatura, tinha razão, Sr. Deputado Maria José Guerra, na anterior legislatura, e tínhamos decidido fazer a audiência em comissão, que esteve agendada para fevereiro, mas depois, em virtude... Foi em fevereiro que foi decidido que seria em comissão, mas depois, com os problemas que aconteceram, ficou sem efeito. Só esta informação. O Sr. Deputado Filipa Pinto também tinha pedido a palavra. Faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu, só por uma questão de coerência em relação ao caso anterior, o caso anterior também é um movimento de professores. Não é um sindicato, uma situação oficial, é um movimento. O movimento Missão Escola Pública também é um movimento, também não é nada oficial, não é um sindicato. Então, por questão de coerência, se no anterior consideramos, e eu percebo a diferença do tema anterior, que tinha a ver com condições de trabalho, etc., aqui também terá um bocadinho a ver com isso, é só questionar se seremos coerentes e aceitamos os dois, até porque já esteve agendado e não se realizou, ou se não aceitamos os dois e ficaria os dois para ser em projeto piloto. Era só por uma questão de coerência.
Muito obrigada. Sr. Deputado Porfírio Silva, faça o favor.
Obrigado, Sra. Presidência. Sra. Presidente, eu agradeço que tenha paciência comigo, já me conhece de outras vidas e sabe que eu às vezes sou um bocadinho chato em questões procedimentais, mas eu acho que em princípio de legislatura é uma boa ideia nós tentarmos ser claros em termos de metodologia. Eu penso que seria preferível que quando chegássemos a esta decisão tivéssemos da parte dos serviços uma informação tão nítida como possível. Os serviços também não são obrigados a saber tudo o que passa no mundo, não é? Mas muitas vezes têm mais informação do que nós sobre certas coisas. Se nós pudéssemos já, quando vamos para uma decisão dessa, Sra. Presidente, ter uma informação sobre a natureza territorial da entidade que pede para vir aqui expor, isso poderia ajudar-nos, porque de facto nós às vezes não conhecemos exatamente, até sabemos, muitas vezes conhecemos pessoas, conhecemos em dois ou três distritos, mas não sabemos exatamente. Por mim, às vezes mais valia fazer confiança nos serviços, que também não têm a obrigação de saber tudo, mas normalmente têm mais informação, e isso dar-nos uma orientação. A outra nota que eu queria dar em termos de metodologia é esta. Eu penso que nós não devemos discutir estas matérias de forma a que desvalorizemos as audiências por deputado piloto. O deputado piloto, quando vai fazer uma audiência, está a representar a comissão. No fundo, está-nos a representar a todos. E a mim aconteceu muitas vezes ter audiências por deputado piloto e depois chego lá e estão 7 ou 8 colegas porque a matéria interessa. Até pode ser um grupo muito pequeno, mas tem uma coisa muito interessante e vão bem. Isso não prejudica em nada a qualidade da representação. Como nós sabemos que esta comissão tradicionalmente tem muito trabalho, se nós pudermos ser mais ou menos exatos em termos de metodologia, talvez agradeçamos a nós próprios daqui a uns meses termos esse cuidado. Eu peço desculpa, Sra. Presidente, sabe que eu às vezes falo um bocadinho mais, mas era só para dar este contributo.
Muito obrigada. Mais alguém quer usar da palavra? Então, de facto, nesta questão dos movimentos é um pouco difícil nós termos a noção da sua abrangência. São movimentos, nós não sabemos muito bem quantas pessoas é que os integram, de onde são provenientes, etc. Não é a mesma coisa de um sindicato ou de uma organização qualquer. Pois, exatamente. Mas, de qualquer maneira, olhando também aquilo que a senhora deputada Filipa Pinto referiu, também não deixa de ter aqui algum sentido. Nós apontámos para a audição em comissão do movimento de professores em monodocência e agora apontaríamos para este em deputado piloto. Se calhar não seria mal repensarmos isto, ou ambas em deputado piloto ou ambas em sede de comissão. A questão do deputado piloto não é propriamente desvalorizar, eu creio que não é isso. É mais ver do ponto de vista da entidade que pede para ser ouvida, muitas vezes a frustração de expectativas quando pensa que vai ser ouvida pela comissão e depois poder ser ouvida apenas por um ou dois deputados. E isso, naturalmente, eu entendo que frustra as expectativas de quem pede e de quem às vezes vem de longe para nos reportar aquilo que considera da mais elevada importância É neste sentido que nós vamos tentando articular as coisas, não é? De forma a tentarmos perceber, e não podemos ouvir todos em sede de comissão, como é óbvio, mas repensando esta questão, agradeço então uma posição final relativamente às duas, a estes dois pedidos de audiência que acabámos de discutir. Ficariam os dois para deputado piloto ou os dois para comissão? Os grupos parlamentares que deem agora o verdito final. Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vale mesmo a pena refletirmos. E nós acompanhamos a Sra. Deputada Filipa do Livre quando a sugere que possamos fazer com o deputado piloto. Realmente esta nossa reflexão, e agradecer também ao colega Perfírio Silva, que um sindicato tem uma figura legal e, portanto, é da abrangência nacional e sabemos da sua composição, constituição, objetivo, missão, etc. Não é que não saibamos destes movimentos organizados, mas realmente faz sentido que seja um deputado piloto e, sendo o assunto do nosso interesse, nós lá estaremos para acompanhar a audiência. Muito bem. Obrigada.
Mais posições, Sra. Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu relembro que hoje, aqui nesta comissão, recebemos um movimento em audiência aqui em comissão. Porquê? Porque consideramos que o assunto seria, ou seria não, foi e era, e é de portanto, bastante importante, daí a sua relevância ter vindo à comissão. Portanto, não podemos tomar a parte pelo todo, nem o todo pela parte. Portanto, da parte aqui do Grupo Parlamentar do Chega, entendemos que os professores em monodocência representam realmente um grupo de ensino, portanto, um nível de ensino bastante representativo e faz todo o sentido que seja em comissão, continuamos a achar que seja em comissão. No caso deste grupo, da Missão Escola Pública, entendemos que deve ser por deputado piloto e não entrando em demérito absolutamente de nenhum destes movimentos.
Deputada Aida Carvalho, faça favor.
Muito obrigada. Naturalmente, o parlamentar do Partido Socialista saúda os movimentos, que é o sinal claro do pulsar da sociedade civil. Exato. Mas, na verdade, parece-nos que há aqui dois movimentos de natureza diferente. O primeiro movimento, dos professores de monodocência, trata-se do universo daqueles professores que estão naquela categoria, no fundo, é a carreira e são condições de trabalho de todo aquele universo, daqueles professores que estão nessa dimensão. Por outro lado, o movimento ou a Missão Escola Pública é a apresentação do inquérito nacional. Estou certo que o universo do inquérito foi, de facto, abrangência nacional, mas é a apresentação do inquérito por um grupo, por um movimento, portanto, estamos a trabalhar. São dimensões diferentes. Então, face ao exposto, entendemos que, no primeiro caso, o movimento dos professores deverá ser em comissão e, no segundo caso, Missão Escola Pública, que será em piloto.
Muito obrigada. Temos aqui então um entendimento semelhante entre o PS e o Chega, relativamente à iniciativa liberal e livre. Gostava também de ouvir a vossa opinião.
Muito boa tarde. Nada,
Angélica da Teresa, faça.
Senhora Presidente, muito obrigada. Nós concordamos com a intervenção da senhora deputada do Livre, que deve haver aqui uma uniformização de critérios, sob pena de não se perceber muito bem lá fora porque é que a Comissão opta através de uma metodologia para uns e para outros. E, portanto, repescando também a intervenção do Sr. Deputado do Partido Socialista, seria importante termos essa clarificação por parte dos serviços para depois, de forma sustentada, podermos decidir a metodologia daqui para a frente. E, portanto, estou aqui em dúvida, confesso, fazer esta diferenciação do nosso ponto de vista, não, deve haver uma metodologia concreta e por isso ou optamos, é a opinião da Iniciativa Liberal, ou optamos por um deputado piloto para as duas situações ou em comissão também para as duas situações. O que não me parece razoável é esta sugestão por parte do Chega de estarmos aqui a diferenciar porque não estou em condições de saber se um é, tem uma sustentação mais abrangente do que a outra para poder avançar com uma decisão concreta.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu voltaria a dizer o mesmo que disse há pouco. Portanto, em coerência, se a primeira vai ser ouvida em comissão, esta também deveria ser, até porque já esteve marcada para fevereiro, não se realizou. Não? Ou esteve? Foi discutida em comissão? Não foi agendado? Ok. Pronto, em coerência e também porque eu percebo perfeitamente a questão da monodocência, e é um tema muito importante, as condições de trabalho deste grupo de professores, que é muito importante. Não sabemos também, como dizia a Iniciativa Liberal, se esta, a deputada da Iniciativa Liberal, se esta questão do bullying também não interessa à profissão toda e, portanto, aos profissionais todos. A abrangência, não é? Nós ainda não temos conhecimento do que é que nos vai ser apresentado e, portanto, em coerência, seriam as duas em comissão.
Muito bem. Sra. Deputada Inês Barroso, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria apenas de partilhar também para a reflexão o que está no regulamento da Comissão de Educação e Ciência, que ainda está em vigor, porque não atende a vida ainda à aprovação do próximo, é este que está em vigor. Os pedidos de audiência serão distribuídos para conhecimento dos deputados e na reunião da Comissão é deliberado se a audiência é realizada na reunião da Comissão ou por delegação desta, por deputado piloto, e tem aqui mais um textinho, e depois diz, em plenário da Comissão, quando a natureza da audiência o justifique, e nomeadamente no caso de federações, sindicatos e entidades de âmbito nacional. Efetivamente, e a senhora deputada Maria José Aguiar dizia, nós acabámos de receber um movimento, mas se calhar porque nenhum de nós foi ver o regulamento, mas efetivamente as entidades... São personalidades com normativo jurídico, têm uma missão, têm visão, têm objetivos, têm número, e um movimento pode não ter. E, eventualmente, por este motivo, acho que devemos reger-nos pelo regimento, passa pleonasmo, do que está em vigor, e nomearmos, pese embora o assunto possa ser de âmbito nacional, mas... No fundo, não é um sindicato que nos traz o problema, não é uma entidade nacional que nos traz o assunto para discutirmos, pelo que considero que, como no cumprimento do regulamento, deveriam ser ambas por deputado piloto. E já agora, permitam que também introduza aqui o próximo pedido de audiência que está aqui, que é da Associação Política Factual. É que há, por vezes, também assuntos que dizem respeito ao contexto educativo, mas que, no fundo, têm a ver com os aspectos e os assuntos que são discutidos na décima comissão do trabalho, da Segurança Social e Inclusão. Portanto, mais do trabalho do que propriamente da função profissional do que propriamente do contexto educativo. Estou-me a fazer entender. Portanto, também aqui... solicitam uma audiência conjunta com a 10ª e a 12ª comissões. Aqui é um projeto do Manual da Juventude, peço desculpa, é o seguinte, também novas regras, financiamento, também não é este, eu tinha visto aqui outro em que também concordava que pudéssemos analisar de igual forma, como estamos a analisar estes dois, pudéssemos também utilizar este, embora neste, senhora Presidente, me der licença também de acrescentar já, que, eu falo depois, porque realmente o que eu queria dizer é que algumas das audiências que são pedidas à educação, até a da monodocência, podem ser assuntos que podem estar também relacionados com outras comissões, mas deixo para reflexão futura, não é?
Sim,
Senhora Presidente.
Muito obrigada. Senhora Deputada, de facto é assim, estamos aqui num impasse. Relativamente ao movimento que nós ouvimos anteriormente, nós agendámos a audiência para a Comissão, porque foi o movimento que nos apresentou uma petição com mais de 1000, subscrita por mais de 1000 cidadãos. Essa petição foi discutida aqui, houve a tramitação normal, foi discutida em plenário e, portanto, portanto, eles pediram no decurso da discussão em plenário e da apresentação de iniciativas legislativas por parte dos grupos parlamentares, eles pediram para poder ser ouvidos novamente em sede de comissão. Eu entendo que há aqui um impasse, nós temos de facto de decidir neste momento e o que eu pedia era, se calhar essa questão nós discutiríamos depois quando estivéssemos a fazer a revisão do nosso regulamento e procuraríamos definir melhor as coisas. Atendendo a que há aqui estes dois pedidos e não há um consenso sobre a ser em comissão ou em deputado piloto, e eu pensando que se calhar também não devemos fechar a possibilidade de movimentos da sociedade civil serem ouvidos em sede da comissão, movimentos com caráter mais informal, que não só sindicatos ou federações académicas, ou podemos deixar esta reflexão para setembro e entendem que devemos decidir isto agora ou em setembro? Em setembro, fica então esta decisão. Em setembro, sim. Bom, pois é que de facto no nosso plano de atividades também está previsto isto vai ser apreciado e votado hoje, que os pedidos de audiência são distribuídos e tal em plenário da comissão, quando a natureza da audiência os justifique. Reparem, isto é muito subjetivo e, portanto, a comissão é sempre soberana, porque diz que a audiência é concedida em sede de plenário de comissão quando a natureza da audiência o justifique. Nós podemos entender que justifica ou não. Depois diz, nomeadamente, o caso das federações, dos sindicatos, etc., de âmbito nacional. Mas isto não exclui outro tema qualquer, ou outro movimento, ou outra entidade, que nós entendamos, não é, em sede de comissão, que deve ser a audiência realizada aqui. Ou então por delegação da comissão por deputado piloto. Portanto, eu creio que uma situação não exclui a outra. Poderemos sempre entender em qualquer momento, e esta avaliação terá de ser sempre feita, se entendemos que é um assunto de âmbito nacional ou de relevância que justifique ser tratado em sede de comissão, mas deixo à vossa consideração, então. Adiamos, decidimos em setembro, onde será. Sim, também neste momento eu já acho, não avançaria.
Eu acho que o adiar não vai adiantar nada, porque as nossas posições irão.
Mas não há consenso.
Faz uma votação.
Não sei, se estiverem de acordo, fazemos uma votação, mas fazer. Sim, era mais deixar de refletir, não é? Porque já não se vai fazer nada até setembro. Não é?
Repare, Sr. Presidente, só agora um à parte, a propósito de missão escola pública, do estudo que foi feito, que tem um âmbito, portanto, do inquérito nacional sobre o bullying, e atenção que esta parte do bullying é-nos muito cara para nós do Grupo Parlamentar de Chega, é extremamente importante para nós, mas a representatividade, portanto, que é aqui assinalada da amostra que é feita pela Missão Escola Pública, são 2.529 respostas. Portanto, a âmbito nacional.
O Partido Socialista e o Partido Social Democrata entendem que devemos tomar a decisão em setembro. Por maioria está então decidido. Ficam estes pontos para setembro. Com mais calma, depois decidiremos de que forma vamos fazer estas audiências. Então a outra também ficaria, a Associação Política Factual, também. Relativamente ao ponto 5, passamos para a apresentação e discussão do relatório final da petição 146, ensino artístico especializado, novas regras, novo financiamento. E temos, a petição foi admitida em 19 de fevereiro de 2025, reuniu 3.531 assinaturas e a senhora deputada relatora é a senhora deputada Inês Carolina Marques, do PSD. Senhora deputada, tem a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Dizer-lhe só que eu não sou Inês, sou apenas Carolina Marques.
Ah, desculpe.
Não tem mal.
Estava aqui. Peço desculpa, senhora deputada. Carolina Marques, faça favor.
Inês também é um nome muito bonito. Ora bem, a petição número 146, com 3.531 assinaturas, cujo primeiro peticionário é Joaquim Ricardo Coelho da Mota, deu entrada na Assembleia da República no dia 7 de fevereiro de 2025. No que diz respeito ao objeto da petição, no âmbito da abertura do concurso, o contrato de patrocínio 2024-2030, da publicação das respectivas listas provisórias e perante as condições de financiamento associadas, os peticionários solicitam, na sua generalidade, a consideração da possibilidade da frequência dos dois regimes, supletivo e articulado, no curso secundário, como já se verifica no ensino público. Por sua vez, e no que diz respeito ao exame da petição, adere-se ao conteúdo da nota de admissibilidade da petição, bem como se subscreve o seu enquadramento legislativo, não se verificando razões para o seu indeferimento. Quanto às diligências efetuadas pela Comissão, foram solicitados vários pedidos de informação, sendo que alguma das entidades contactadas enviaram o seu parecer. Saliento que a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo enviou ontem, dia 15 de julho, ao final da tarde, o seu parecer, tendo o seu contributo sido adicionado ao relatório. Feita a audição dos peticionários no dia 8 de julho do presente ano, exime-se a relatora de manifestar a sua opinião sobre a petição, retirando a Comissão de Educação e Ciência as devidas conclusões. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu coloco então este relatório à discussão. Quem é que quer usar da palavra? Sr. Deputado Rui Cardoso, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer à Sra. Deputada Carolina Marques a elaboração do relatório e a apresentação que aqui fez. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva, faça.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Para a mesma coisa que o meu colega do Partido Chega, obrigado. É sempre uma tarefa que de vez em quando nos calha e também é bom que esteja tudo limpinho como está. Muito obrigado pelo seu trabalho.
Muito obrigada. Mais alguém quer usar a palavra? Então, em nome da Comissão, muito obrigada, Sra. Deputada, pela elaboração do relatório. Passamos à sua votação. No debate já foi. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Parabéns, Sra. Deputada Carolina Marques, muito obrigada. No ponto 8, temos apreciação e votação da admissibilidade da petição número 5, primeiro dia de aulas pela definição de uma data exata. O peticionário é Teresa Mafalda da Veiga Cunha Larsson, número de assinaturas 7, e entrou na Assembleia da República em 16 de junho e, portanto, temos aqui a nota de admissibilidade que foi enviada. Pergunto se há alguma questão sobre a nota de admissibilidade. Não? Sendo assim, vamos então votar essa nota de admissibilidade. Quem vota contra? Vota contra?
Senhora Presidente, muito obrigada.
Senhora Deputada Maria José
Guiar. Eu entendo que é da prática normal admitir todas as petições. Mas, assim, estamos a falar de 7 assinaturas e muito sinceramente, acho que o assunto também em si não justifica, para nós não justifica.
É, mas, Sra. Deputada, é o seguinte, nós não estamos só a votar a nota de admissibilidade. Depois de votada a nota de admissibilidade, como tem menos, tem assinaturas, o processo encerra aqui. Portanto, não é nomeado o relator, não é nada, está bem? Portanto, é só de facto a votação da nota de admissibilidade. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade e, portanto, o processo encerra aqui. A petição foi admitida, foi elaborada à devida nota, mas será arquivada uma vez que não tem número de assinaturas que justifique a indicação do relator. No ponto 9, temos apreciação e votação do plano de atividades da Comissão para a primeira sessão legislativa. É um programa que nós entendemos que deve ser execuível, esperemos que seja. Algumas atividades já transitaram da anterior legislatura, já estavam agendadas, previstas e, portanto, vamos tentar concretizá-las agora. É um plano que é exigente, mas julgo que será concretizável, que será execuível. Há alguma questão a colocar sobre o plano? Precisamos designar ainda os membros. Ah, sim. Sim, sobre a questão do Café de Ciência que tínhamos falado de contactar a Ciência Viva, que é a entidade parceira, e a Ciência Viva neste momento não teve, propus uma reunião a realizar hoje, mas eles têm agora uma data comemorativa no dia 25 e estão com muito trabalho e não puderam, de facto, não tiveram oportunidade de reunir hoje comigo. Mas, de qualquer maneira, predispõe-se a discutir connosco algumas propostas de temas, como eles têm feito, como aconteceu com o último Café de Ciência, e, portanto, o que eu propunha era que no plano de atividades ficasse apenas a realização do Café de Ciência, que eles propõem para a data de 22, não era? 22 de outubro. Eles propunham de 22 de outubro. Sim, portanto, eles apontariam para 22 de outubro, começando depois a preparação a partir do reinício dos trabalhos da Assembleia da República, relativamente ao tema Ciência e Arte, ou Ciência da Informação, que os grupos parlamentares avançaram. Um foi o PSD e o outro, já não me recordo, foi o PS. Eles pediram para concretizarem aquilo que pensavam que pudesse ser discutido no âmbito dessas temáticas indicadas, porque já foi no último Café de Ciência, o tema foi inteligência artificial responsável e, portanto, esta questão da ciência da informação, eles não sabem se será, de facto, assim, um tema muito conexo com esse e depois seria quase uma repetição, ou o que é que pretendiam discutir no âmbito dessa temática, ciência da informação, e no âmbito da temática ciência e arte, porque a arte foge um pouco ao escopo da atividade da Ciência Viva, que se dedica mais à ciência, tecnologia e inovação. Bom, então, pediram que os grupos proponentes procurassem explicitar um pouco mais o que pretendiam com cada uma destas temáticas. Em setembro, a equipa do Ciência Viva também nos vai trazer algumas propostas de temas sobre trabalhos que eles estão a desenvolver e que pensam que podem ter utilidade para nos ajudar até no âmbito da nossa atividade legislativa. Não é? E depois, em setembro, retomaríamos a análise do tema, ficando então neste momento só agendado o Café da Ciência, ainda sem a definição do tema. Está bem? Sim, Sr. Deputado Inês Barroso, faça.
Sr. Presidente, só uma dúvida. Podemos já falar em relação ao plano de atividades dois ou três aspectos, ou focamos só no Café da Ciência agora?
Não, podemos, se houver alguma questão a colocar relativamente ao plano.
Muito bem.
Se houver alguma questão. Então, só relativamente ao Ciência Viva, era isto que eu tinha para vos dizer. Dizer também que precisamos da designação dos membros e dos coordenadores dos grupos de trabalho até ao final do dia 17 de julho. Portanto, se já tiverem a indicação desses membros, podem indicá-los já. Sim? Então, o Chega já pretende indicar para o Grupo de Trabalho o Parlamento dos Jovens. Faça favor, Sr. Deputada Maria José.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para o Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens, indicamos como membro efetivo o Sr. Deputado Rui Cardoso e como membro suplente a Sra. Deputada Rita Matias.
Obrigada. O PSD, cabe a coordenação ao PSD? Já estão em condições de indicar ainda não, Sr. Deputada Inês Barroso?
Não, Sra. Presidente, informaremos até amanhã. Muito,
muito bem, muito bem. Mais algum grupo queira já deixar indicações? Também não? Relativamente ao Grupo de Trabalho, revisão do Estatuto da Carreira Docente, já há informações, o Grupo Parlamentar do Chega vai indicar o coordenador. Sra. Deputada Maria José Aguiar, quer indicar já?
Sobre a revisão, tanto o Grupo de Trabalho da Revisão do Estatuto da Carreira Docente, indicamos como coordenação, tanto deste Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, e como membros efetivo, o Sr. Deputado José de Carvalho e membro suplente, eu própria, Maria José Aguiar.
Muito obrigada. Então pedíamos aos restantes grupos parlamentares que até ao fim do dia de amanhã pudessem dar aos serviços a indicação dos membros e do coordenador, neste caso do Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens, para fecharmos esta matéria. Então dava-vos agora a palavra relativamente ao plano de atividades que foi enviado. Se quiserem dizer alguma consideração, levantar alguma questão, façam favor. Sra. Deputada Inês Barroso, faça.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Na página... desculpe, eu sou aqui... Eu sinto, não sei. Relativamente ao Café da Ciência, alertava para o seguinte: a data proposta pelo Clube Ciência Viva é 22 de outubro, nós devemos estar em orçamento de Estado, em discussão do orçamento de Estado, creio que deveremos repensar a data com os senhores, pronto, mas vejamos, pronto. Se tiverem orçamento de Estado, é melhor pensarmos noutra data. Se não estivermos, pois faremos tudo bem. Agora, relativamente às escolas que vamos visitar, nós, grupo parlamentar, ficámos com a ideia de que iríamos visitar o Juncal e Alcanena, não era Albergaria à Velha. Eu creio que foi isso que ficou assente, mas no plano de atividades vem indicado a Albergaria à Velha. Portanto, deve ter sido algum lapso, mas era para confirmarmos. Pronto.
Estão aqui a dizer que foi lapso, então.
Está bem, Instituto Educativo do Juncal e a Escola Secundária de o Agrupamento de Escolas de Alcanena. Pode ser por esta ordem ou pela ordem inversa. Agora, ainda só mais uma questão. Relativamente ao plano de atividades, onde se lê no ponto 6. Já dizer que. Desculpem, que eu já tenho aqui as folhas. Não estão agrafadas hoje? Sim. No ponto 6, onde se lê nas petições com mais de 100 assinaturas. Serão sempre ouvidos os peticionários de acordo com o regime específico das audições que consta abaixo. Nós sugerimos que fiquem, que passe a ficar nas petições com mais de 100 assinaturas, devem ou podem ser ouvidos os peticionários. Isto porquê? Por vezes, quando se acumulam as petições, nós vamos sempre... Vamos sempre prorrogando e empurrando no calendário para os ouvirmos e às vezes quando os ouvimos já estamos até num calendário muito mais avançado a sugestão que deixamos é precisamente esta, visto que não se conseguindo antever o volume de petições que se irão trabalhar, esta obrigatoriedade pode vir a criar alguns constrangimentos na viabilidade do cumprimento deste ponto. Portanto, nada a que sejam ouvidos, mas eventualmente em vez de serão sempre, ou podem sempre, ou devem sempre ser ouvidos. Obrigada.
Obrigada. Mais alguma sobre esta questão? Eu gostaria de ouvir os grupos parlamentares. Sendo que aí dizia nas petições com mais de 100 assinaturas e em baixo está especificado que são ouvidas, presididas por deputado ou relator e aberta a todos os deputados da comissão no caso das petições que tenham entre 101 e 1000. Portanto, eles terão sempre de ser ouvidos pelo deputado ou relator.
Sempre?
Eu entendo que sim. Com mais de 100, pelo deputado ou relator. Se mais algum deputado quiser estar presente... Se não quiser, também é só pelo deputado relator, não é? Não parece que seja assim uma sobrecarga muito grande, não é? Concordam? Deixamos assim?
Por sim? Nós, nada a obstar. Era mais um preciosismo de relativamente à quantidade de trabalho. Serão sempre ouvidos ou devem ser sempre ouvidos? Obrigada.
Sim, sim. Acho que... Não está no regimento isto?
Senhora Presidente, dá-me licença, peço desculpa. Posso pedir que possa ser confirmado. Isto porquê? Porque não estando no regimento e algumas comissões não o fazem de todo, porque é que nós estamos a criar para nós a obrigatoriedade quando... Pronto, no fundo, se pudermos solicitar esse esclarecimento, agradeço. Obrigada.
Sim, no regime jurídico do exercício do direito de petição... pressupõe que entre 100 e 1000 assinaturas os peticionários possam ser ouvidos, não estabelece a obrigatoriedade, possam ser ouvidos. Tem sido prática da Comissão de Educação e Ciência, a partir de 100, a partir de 100 subscritores, ouvir sempre. Até 100, não, e a partir de 100, ouvir sempre. Pergunto se querem mudar esta prática. A prática tem sido a da nossa comissão, já há muitos anos. E são poucos, a doutora Teresa está a dizer que não são assim tantas as petições que vêm com este número de assinaturas, entre 100 e 1000. Sim, mas de qualquer maneira será sempre só o relator.
Obrigada, Sra. Presidente. Desculpe insistir, mas realmente não é obrigatório, tanto que há comissões que não o fazem. E nós, pondo que devem ser sempre ouvidos, devem, não nos cria obrigatoriedade, porque não há regimento que obrigue a. Portanto, e de qualquer forma, ficamos com a possibilidade, claro que sim, devem ser sempre ouvidos os peticionários, devem, e não serão sempre. É uma.
Pronto. Em vez de serão sempre, estão de acordo na página 7, página 7, ponto 6.1, sobre as petições, diríamos que nas petições com mais de 100 assinaturas, então em vez de nas, diríamos as petições com mais de 100 assinaturas, ah não, nas petições, está bem, nas petições com mais de 100 assinaturas, podem ser ouvidos os peticionários, de acordo com o regime específico de audições que consta abaixo. Não é? Podem ser, em vez de serão sempre ouvidos. Podem ser ouvidos os peticionários? Estão de acordo com esta alteração? Sim? Muito bem. Se há unanimidade, então pode ficar assim esta redação. Podem ser ouvidos os peticionários. Muito bem, muito obrigada. Mais alguma questão sobre o plano de atividades? Sim, estando prevista também a constituição do grupo de trabalho para a revisão do Estatuto da Carreira Docente, depois também poderão ser acrescentados elementos aqui ao plano de atividades da Comissão, além de que haverá também talvez necessidade de rever, depois de revisitar o orçamento da Comissão, de acordo com as atividades que se preveja organizar no âmbito desse grupo de trabalho. Bom, neste momento, não havendo mais nenhuma consideração, podemos então votar. Quem vota contra?
Assentada, é só uma dúvida. Posso?
Pinto, desculpe, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, neste momento, nós temos três ou quatro grupos de trabalho?
Neste momento, só temos dois.
O Parlamento Jovens?
Isso, o Parlamento Jovens e o Grupo de Trabalho, Revisão do Estatuto da Carreira Docente.
Ok.
Sim.
É porque eu tenho uma grelha que, se calhar, tem um...
Era o que estava em vigor na anterior legislatura, certamente. Okay. O do GIES, que terminou na anterior
então são
legislatura.
Só dois.
São só dois.
Obrigada. Eu, se não se importa, também posso já indicar quais são o deputado efetivo e o suplente.
Muito bem, faça favor. Para o grupo de trabalho e o Parlamento de Jovens.
É, para os dois grupos.
Para os dois.
Filipa Pinto, efetiva. Patrícia Gonçalves, suplente.
Muito bem. Para os dois, bem? Muito bem.
Obrigada.
Muito obrigada. Então, não havendo mais considerações sobre o plano de atividades, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. A apreciação e votação do orçamento da Comissão para a primeira sessão legislativa foi também enviado. Naturalmente, depois, de acordo com o plano de atividades dos grupos de trabalho, também poderá ter de sofrer alguma ligeira alteração, mas para já é aquele que podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passando ao ponto 11... Aprovação do cartaz de divulgação do tema para a edição 2025-26 do programa Parlamento dos Jovens. Eu queria pedir a opinião dos grupos parlamentares relativamente às propostas enviadas pela equipa do Parlamento dos Jovens aqui da Assembleia sobre qual é o cartaz que entendem que é mais expressivo, é mais... Sim, a senhora deputada Angelique da Teresa, se faz favor.
Senhora Presidente, a Iniciativa Liberal escolhe o primeiro, a primeira versão.
Muito obrigada. Os jovens, é literacia, é esta literacia financeira, os jovens contam? Sim. Então, a Iniciativa Liberal escolhe este primeiro. A senhora deputada Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Pronto, eu sou um bocadinho crítica em relação, já o ano passado fui, em relação aos cartazes e este ano continuo a ser. Pronto, não sei qual é a formação. Não sei qual é a formação da equipa que faz, portanto, o design destes cartazes, mas deve ser por defeito meu de profissão, porque venho desta área. Realmente não sou, da nossa parte, não sou muito favorável a nenhum deles. No entanto, sendo estas as opções, do meu ponto de vista, apesar do primeiro ser aparentemente mais apelativo, porque tem mais cor, tem, não é? E só por isso se torna mais apelativo, não me parece que seja o que passa melhor a mensagem que pretendemos dar e dar a importância ao tema em si, que é a literacia financeira. Daí entendermos que, face às duas opções, apesar do segundo ser, e aparentemente não, ser mais monocromático, parece-nos também mais sóbrio e mais direto à mensagem que pretendemos passar. Portanto, a escolher entre os dois, optamos pelo segundo, portanto, aquele que tem um fundo mais azul. Sim, esse. Só para acrescentar, até porque... às vezes, porque entendemos que por ter menos que é insuficiente, mas muitas das vezes o menos é sempre mais.
Obrigada. A senhora deputada Filipa Pinto, faça favor.
É para também manifestar preferência pelo primeiro. Obrigada. Esse, sim.
Aida Carvalho, faça favor.
Muito obrigada. Apesar de reconhecermos que ambos os cartazes têm bastante ruído, entendemos que o primeiro poderá funcionar melhor junto dos jovens.
Senhora deputada Inês Barroso.
Muito obrigada, senhora Presidente. É só para aprovarmos, não é para discutirmos. Podemos gostar ou não gostar, mas nós preferimos o 2, a proposta número 2. Muito obrigada.
Esta?
Sim. Ambos têm muito ruído, mas acho que esta tem melhor leitura. Mas pronto, não é para discutir, é para aprovar. Nós aprovamos o 2.
Isto é para divulgar pelas escolas, está pronto, ok. Bom, está aprovado o cartaz. Então, nos outros assuntos, alguém tem alguma questão a levantar? Sobre as grelhas, só relativamente à reunião da comissão de dia 25, às 9 ou às 9h30, qual é a hora? 9h30? Sim, serão à volta de 4 horas, bom. 9h30? Sim, dia 25 às 9h30, então fica decidido 9h30. Na primeira ronda da grelha de tempos para audição, sendo requerente o grupo do Chega, qual é a ordem das intervenções a seguir? O Chega, sendo o maior partido da oposição, vai intervir, interviria em primeiro lugar, mas neste caso intervém também como requerente. Agora, o segundo partido a intervir, qual será? No meu entendimento, não havia dúvidas, era o maior partido. Seria o PSD, mas eu julgo que aqui não há dúvidas, pois não. Portanto, o primeiro partido a intervir é o maior partido da oposição, mas neste caso ele intervém como requerente também, não é? O segundo partido, eu entendo assim, mas eu coloco à vossa consideração essa leitura. Sr. Barroso, faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O PSD não considera que seja o PSD, não somos nós que estamos a considerar. O PSD remete para as conclusões que assim o definem no grupo de trabalho de definição de grelhas no âmbito da Conferência de Líderes, com quem os serviços têm articulado as grelhas. Isto não depende da vontade dos grupos parlamentares. O que é que diz? Diz que, primeiro, é o requerimento dos dois grupos que apresentam os requerimentos, depois é o governo e depois é uma ronda, a grelha deve ser seguida, uma ronda em que depois, pelo método de ontem, entra o PSD, entra o PS e assim sucessivamente. Mas, de qualquer forma, isto é o que está nas deliberações do Grupo de Trabalho da Definição de Grelhas do âmbito da Conferência de Líderes. Nós entendemos que deve ser seguida, mas de qualquer forma, se os serviços quiserem confirmar, eu acho que não é aos grupos parlamentares que hoje, nesta reunião, que compete nós decidirmos uma coisa desta importância. Portanto, acho que deve ser seguido aquilo que este grupo de trabalho, com esta missão, com esta incumbência, definiu. Muito obrigada.
Não, a reunião do dia 9 de setembro, mantemos às 15? Sim? Muito bem. A foto seria então antes ou depois da reunião da comissão? No dia 9 do 9? Antes? Antes? Muito bem. Depois, o decreto número 8/2025 fixa o dia 12 de outubro para as eleições gerais para os órgãos das autarquias locais e, portanto, boa sorte a todos aqueles que são candidatos e, da minha parte, desejar-vos apenas que tenham um período reconfortante agora durante a suspensão dos nossos trabalhos e até setembro, julgo que não há... Verdade, ainda vimos para a audição do Sr. Ministro. Obrigada. Até dia 25 tem razão, eu já estava a mandar-vos de férias. Obrigada.